Boa noite, vamos fazer esse shiur, ele nishmat Beil Advora Bat Yaakov, que hoje é o Yur Seidela, Ruach Hashem Tanichea Began Eden. Agradecer a família Kurbet por ter convidado a gente com esse grupo maravilhoso de jovens, que para mim é um grande shiur poder dar shiur para vocês. Então vamos começar aqui, Parashat HaShavua, vamos começar de novo. A Parashat começa, Vishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe, Kol Asher Asa Elokim de Moshe. Yitro escutou tudo o que Deus fez para o povo judeu. Fala, Rashi. O que Yitro escutou? Vaishma Yitro, Mashmoa Shama Uba. O que foi que Yitro escutou que convenceu ele de vir para o povo judeu? Fala, Rashi. Foram duas coisas. Kriyat Yamsuf Milchemet Amalek. A abertura do Yamsuf, a abertura do Mar Vermelho e a guerra que a gente teve com Amalek. Tá bom? A Torá continua. E aí fala que Moshe contou tudo, e Moshe recebeu Yitro muito bem, e eles começaram a conversar tudo o que passou com o povo judeu. Rashi vem e fala, sabe o que é tudo que Deus fez para o povo judeu? Vem Rashi e fala assim, Biridat Haman, Ubeber, Ubeamalek. O Man, imagina só, a gente está no deserto durante, por enquanto não são 40 anos, mas já estão um bom tempo no deserto, é discutível se Yitro vem depois do recebimento da Torá ou antes do recebimento da Torá, mas o povo judeu já está um bom tempo comendo Man. Eles não têm comida e estão sendo sustentados de um jeito milagroso celestial. Eles não têm o que beber e tem o Be'er, tem a fonte de Miriam que eles estão tendo o que beber. E por último, o Be'amalek. E aqui eu me pergunto, a gente já falou de Amalek, não? O primeiro Rashi falou que Yitro, sabe por que veio? Porque ele escutou duas coisas. Yamsuf e a guerra de Amalek. Agora vem Rashi e fala, e começaram a falar de tudo que impressionou Yitro. Fala várias coisas e repete Amalek. O Siftei Chachamim, quando ele para no primeiro Rashi que a gente comentou, fala Yitro escutou um montão de coisas. Yitro estava dentro dos nus, ele estava dentro das novidades, ele escutou das 10 pragas, ele escutou da saída do Egito, ele escutou muitas, muitas, muitas coisas. Mas teve duas coisas que impactou ele. Que ele tomou uma decisão, eu quero mudar, eu quero ser diferente. As duas coisas que impactou ele, a abertura do Mar Vermelho, que é o Kriyat Yamsuf, e a guerra com Amalek. E agora eu quero falar para vocês, a guerra com Amalek não é a vitória que a gente teve com Amalek. É a essência dessa guerra. Qual que é o sentido dessa guerra? O que aconteceu aqui que impactou o Yitro? O Rashi mais para frente falou que quando falou um montão de coisas, falou do Man, falou do Be'er, falou de Amalek. Lá é a vitória. A saída do Egito, as pragas. Quando a gente está falando o que impactou Yitro, foram dois acontecimentos. E eu queria entender o que são esses dois acontecimentos. A abertura do mar, a gente passando pelo Yamsuf, e a guerra com Amalek. Outra pergunta que todo mundo para e se pergunta, vai Ishma Yitro. Yitro foi a única pessoa que escutou. O mundo inteiro escutou. Hayam Rav Hayanos. Todo mundo escutou. Zekeliv Anveu. O mundo inteiro sabia o que aconteceu. Como só Yitro? O que é esse vai Ishma Yitro? Yitro escutou. Podia ser Yitro veio. A única pessoa que veio foi Yitro. Mas Yitro não é o único que escutou. Vai Ishma, ele não é o único que chama. Não é o único que escutou. Fala os Mefarshim, sim, Yitro é uma pessoa, ele foi o único que escutou. Porque tem duas coisas, tem ouvir e tem escutar. Tem leazin, né? Eu estou andando na rua, eu paro um táxi, e quando eu paro o táxi, eu subo no táxi, e quando eu estou no táxi, está ligado o rádio, e o rádio está falando um montão de coisas que não me interessam, eu escutei a informação, não me muda nada, eu não estou interessado. Às vezes é interessante, às vezes não. Às vezes eu vou escutar tudo que a mídia brasileira tem para falar a respeito de Israel, que é a última coisa que me interessa, eu não acredito e só me dá mais raiva, eu preferia nem saber e nem saber o que o pessoal da Jovem Pan está falando ou qualquer outra rádio ou CBN, não me interessa. Eu sei qual que é a verdade, eu acredito na minha nação, eu acredito no meu povo. Se a CBN, se a Band, se a Fox, o que vocês acham? Para mim é indiferente, eu sei exatamente o que eu quero acreditar. Eu acredito nos meus irmãos Hayalim, eu acredito nos meus irmãos que estão em Israel, entregando a vida para salvar outros irmãos. Eu não estou nem aí o que vocês acham. Mas eu escutei, eu ouvi, desculpa, dizendo, mas tem coisa que é escutar. O que quer dizer escutar? Escutar é quando você escuta uma informação, você interioriza ela e você começa a pensar diferente. Vem a Torá e fala, vai Ishma Yitro. Yitro escutou. Yitro é uma pessoa que escuta. Vamos pegar qualquer história de Yitro. Yitro é uma pessoa que ele chegou no topo do mundo. Ele era conselheiro de Paró. Parou a pessoa mais forte do mundo naquela altura, a maior potência do mundo, o Egito. Eles têm um rei que ninguém consegue parar ele. E esse rei é Paró. Paró tem milhares de escravos, mão de obra escrava grátis. Eles não têm limite para o crescimento que vai acontecer com o Egito. Eles têm todos os tesouros do mundo concentrados no Egito. E chega um dia e Paró está preocupado. Esse povo escravo está crescendo demais. Pode ser que algum dia algum inimigo nosso vai se rebelar contra a gente. Vai fazer uma guerra. E agora, de repente, imagina se todos os escravos saem contra a gente. Eles são mais que a gente. O que a gente faz para parar o crescimento deles? Paró tinha três conselheiros. O primeiro conselheiro era Bilam. O famoso Bilam, que a gente vai encontrar mais para frente da Torá. Bilam fala, tem uma ótima ideia. Toda criança que nasce mata eles. Joga no mar. Assim se terminou com o crescimento. Vamos impedir que tenha futuro para o povo judeu. Se você matar todas as crianças, algum momento o pessoal vai terminar. E aí depois você começa a selecionar. Escuta, eu preciso de 100 mil escravos. Deixa só 100 mil crianças vivas. Começa a fazer. Mas agora, inicialmente, pega e mata todo mundo. Eles precisam entender que não vale a pena eles continuarem crescendo aqui na nossa terra. E Iov, quando escuta isso, o segundo conselheiro de Paró, ele acha isso um absurdo, acha uma loucura. Mas ele tem um posto, ele tem um cargo. Ele decide ficar quieto. Ele não fala nada, ele nem apoia, mas ele entende que ele não tem como influenciar para ir contra, ele fica quieto e mantém o cargo dele. E terceiro, a gente tem Itró. Itró vê que não tem o que fazer, ele levanta, perde emprego, ele perde o sustento, perde tudo o que tem e abandona. Ele abandona. Mas tem uma profissão que ele aprendeu no Egito. Ele era um sacerdote. Ele é um sacerdote de idolatria. E ele acha que ele vai conseguir se autossustentar com esse emprego que ele tem. Ele começa a rodar pelo mundo, ele chega em Midian. Quando ele chega na cidade de Midian, ele vira o sacerdote Kohen On. O Kohen, o sacerdote da cidade de On. Fala a Torá, que Itró começou a perceber que isso não é verdade. Ele larga uma, larga outra, até que ele abandona tudo, tudo, tudo. E Itró vira a ser uma pessoa menosprezada. Em Midian, cada vez que as filhas dele vêm para dar para de beber para o rebanho, vocês não chegam perto. Vocês são a última da fila. Tá todos os pastores homens lá para dar de beber para o rebanho, e quando vêm as meninas jovens, as filhas de Itró, as sete filhas de Itró, elas não podem nem se aproximar até todo mundo não ir embora. Escuta, se sobrar uma coisa para vocês, porque o teu pai abandonou a idolatria, o teu pai abandonou a gente. Itró é uma pessoa que quando ele acha a verdade, ele vai com essa verdade até o final. Itró é uma pessoa que ele está procurando a verdade. Ele largou o primeiro emprego dele, ele largou o segundo emprego dele, ele largou tudo que é mentira, tudo que é falso. E de repente ele escuta o que aconteceu com o povo judeu, ele se impacta. Vai Ishma Itró, fala a Torá, teve uma pessoa que escutou. O mundo inteiro soube o que aconteceu. O mundo inteiro está sabendo o que está acontecendo em Israel. E na ONU eles só escutam. Ninguém está para interiorizar, ninguém está para mudar. O mundo inteiro sabe. E tem uma pessoa, não estou fazendo nenhuma aqui, né, como se chama, palestra política, mas talvez Donald Trump é uma pessoa que ele está escutando, ele realmente está querendo defender a justiça e a verdade. Quantas pessoas tem assim no mundo que estão a fim de saber a verdade, pensar na verdade e defender a verdade? A gente está num mundo não diferente de Itró, que todo mundo escutou, todo mundo soube e ninguém mudou. Ah, o povo judeu é forte. Excelente, o que muda para mim? O povo judeu vive com Deus que defendeu eles. Escuta, minha vida está demais tranquila, demais confortável para eu querer mudar. Vem a Torá e fala, vai Ishma Itró, uma pessoa escutou. Todo o resto reezim, todo o resto ouviu. Todo o resto entrou no táxi, o táxi estava com as notícias ligadas, e aí estava falando lá o locutor do táxi, povo judeu acaba de mandar uma sétima praga para o Egito, uau, está um caos naquele país. E aí você sentado atrás do táxi, fala, uau, que absurdo, como será que os egípcios estão vivendo? Ninguém mandou ajuda, ninguém se interessou, ninguém quis saber de nada, ninguém está nem aí com o povo de Gaza, ninguém está nem aí com os palestinos, ninguém abriu os portões, ninguém abriu, vem para minha terra, vem viver aqui, eu quero ajudar vocês. vocês, a única coisa que a gente quer, ficam quietos seus judeus, apanham dos árabes em silêncio, é isso que o mundo quer. Ninguém está aí com Gaza, ninguém mandou dinheiro para Gaza, ninguém aceitou um palestino na terra deles. E se o Trump está forçando, está todo mundo falando, aqui ninguém vai entrar, aqui ninguém pisa, nem Jordânia, nem Egito, ninguém quer saber, nem a nova Síria, talvez a nova Síria pode... Escuta, vocês estão com um país totalmente destruído, pega todo mundo de Gaza para você, ninguém está interessado neles. O pessoal está interessado em escutar notícias, falar mal, ter opinião e toca minha vida para frente. Vai chamar Itrô, mas Itrô não foi assim. Rabotai, o que aconteceu com Itrô que impactou tanto ele? O que impactou tanto Itrô? Vai chamar Itrô. A gente volta, vamos voltar como a gente começou. Ele escutou duas coisas que impactou ele. Duas coisas que impactou ele. A abertura do Mar Vermelho, que é o Kriyat Yam Suf. E a segunda coisa foi Milchemet Amalek. Vamos pegar uma de cada vez. Vamos pegar uma de cada vez. Rabotai, o povo judeu está na beira do Yam Suf. O povo judeu saiu do Egito. 7 dias depois, a gente acabou de virar uma nação. Até hoje nunca ninguém levantou uma arma. Até hoje nunca ninguém soube enfrentar um inimigo. Ninguém fez nada. Deus fez para a gente, durante 10 pragas, a gente só sentado assistindo, de camarote, vendo os egípcios sofrendo e aprendendo e interiorizando a existência de Deus. E de repente a gente está na entrada do Yam Suf, a gente está na porta do mar. E de repente a gente tem um inimigo atrás. Primeira vez na vida que a gente precisa tomar uma decisão. Primeira vez na vida que a gente precisa, na ativa, fazer algo. O que a gente vai fazer? Moshe Rabbeinu abre o Sidur e começa a rezar para Deus. Rashi conta que Moshe começou a rezar para Deus. Vem Deus e fala da Bera, Bene Israel, vem Saul. Moshe, agora não é o momento de rezar. Agora é o momento de levantar e viajar. Vai em frente. Enfrenta a situação. Um minuto. Como assim? Eu não devo rezar no momento de apuros? Eu preciso enfrentar a situação? O que o Rashi está contando para a gente? O que a Torá quer ensinar para a gente? Quando um judeu tem apuros, o que ele faz? Reza! Não, a gente vê na Torá que Moshe tem apuros, o povo judeu inteiro está em perigo de extinção. Deus se tirou a gente do Egito para o quê? 7 dias mais tarde a gente está numa situação desesperadora. Não, Moshe, vai em frente. Fecha o Sidur, fecha o Teilim e vai em frente. O que está acontecendo aqui? Rabotai, em nenhum momento Deus falou para Moshe não rezar. Sabe o que Moshe falou para Moshe? A gente estava no Egito e Deus mandou 10 pragas. Essas 10 pragas vieram ensinar para a gente uma coisa. A gente fala na Gadá de Pesach, Rabi Yudá Yanotem Bahem Simanim. Rabi Yudá, ele dividia as pragas em simanim, em sinais. Quais que são? Detzach, Adash, Be'achav. Eu já falei isso em vários shurim, eu não vou me prolongar. Se alguém está realmente curioso para entender exatamente o que aconteceu, pode pegar no Spotify o oxigênio da... Oxigênio do povo judeu, uma coisa assim, para achar do Bechalar do ano retrasado, ou até antes, tá bom? Não é o desse ano. Mas o que aconteceu aqui foi que Deus ele manda 3 classes de 3 pragas, uma Detzach, uma Adash, uma Be'achav, onde nessas três classes ele ensina a existência de Deus completa. Primeiras 3 pragas, Deus fala, eu vou ensinar para vocês que Ani Hashem. O primeiro nível de ateu é, o mundo se criou sozinho, não existe Deus. Vem Deus e fala, eu vou te mostrar Ani Hashem. As primeiras 3 pragas, Dam, Tzfardei, Akinim, ela mexeu nas bases do mundo. A terra e a água. Dam, sangue, foi na água. Tzfardei foi da água. Kinim, os piolhos saíram da terra. A terra inteira mudou. Deus mostrou, se você vai para a lua, você olha para o planeta Terra, você não vai ver nada, você só vê terra e água. Eu mexo no mundo, o mundo é meu. Eu criei o mundo, ele não se criou sozinho. Depois de 3 pragas, vem, parou e fala, os Hartumei parou, falam Etzbelokim hi, eles reconhecem a existência de Deus. Segundo as 3 pragas, se você reconhece a existência de Deus, você está muito bem. Só que, eu reconheço a existência de Deus, mas uma vez que ele criou o mundo, quem te falou que não existe a lei da natureza e Deus talvez não tenha influência que acontece no meu dia a dia? Será que Deus pode influenciar na vida do ser vivo? Será que tem a ver com Deus se eu vou ter filhos ou não? Ou eu encontrei uma mulher que eu gosto, a gente está junto e de repente é natural que o homem e a mulher se juntando vai criar um filho. Eu jogar uma semente na terra, essa semente vai apodrecer e vai criar uma árvore. Será que isso aqui já não está? Deus criou o mundo, ele criou a Microsoft. Mas quem te falou, ele tem como influenciar e mexer no meu computador? Uma vez que eu comprei um Microsoft em casa, um Apple, o Bill Gates... Ou como chama aí da Apple? O Steve Jobs, eles conseguem mexer no meu computador? Ou se eu estou com o meu computador, eu faço o que eu quero? E o Bill Gates, uma vez que se criou e soltou, agora sou eu? Vem a segunda, as duas, a segunda, o segundo grupo de três Makot. Adash, Arov, Dever, Shechin. Arov, animais selvagens. Dever, de novo nos animais, Shechin, a pele humana. Deus provou que mesmo nos seres vivos que tem na Terra, eu posso influenciar e posso mudar a natureza. Eu posso mudar a natureza. Escuta, eu te vendi um Microsoft. Mas se você acha que no momento que você tem um Apple na tua casa, um Microsoft, o que for, você está no WhatsApp, agora é meu aparelho, eu paguei, eu pago o meu plano de celular. Saiba de uma coisa, cada mensagem que você manda no WhatsApp, o Bill Gates está de olho. Cada mensagem que você recebe no WhatsApp, a CIA pode ter controle do que você está escrevendo ou recebendo. Ou FBI, ou o que você quiser. Tudo que você escreve está sendo anotado. E de repente, se o Bill Gates decide que ele quer entrar dentro do teu computador e desinstalar três programas, em vez, ele vai conseguir. Se é assim ou não, eu acredito que é, mas não sei. Mas no mundo Deus provou ser assim. Escuta uma coisa. Que ani Hashem bekerev haaretz. Eu sou Deus e ainda estou aqui no mundo. Tudo que acontece é minha influência. Eu decido se alguém vai ter filho ou não. É verdade, eu dei para a natureza para mexer no mundo. Só que, eu posso mudar a lei da natureza quando eu quiser. Eu vou até o terceiro ponto. Kien kamoni bechol haaretz. Beleza, Deus criou o mundo e Deus influencia. Mas tem outras forças. Tem outras forças no mundo. Quem te falou que a única força é Deus? Escuta, tem vários caminhos de eu ser um bem-sucedido, de eu ser uma boa pessoa. Tem pelo caminho de Deus, tem o caminho de Torá e Mitzvot, mas tem outros valores que eu posso também colocar. Tem outro. Escuta uma coisa, eu conheci um Buda que ele consegue... Eu conheci outras forças. Vem Deus e fala, eu vou te provar que não tem nenhuma outra força no mundo. A maior das forças naturais é o Sol. As últimas quatro pragas, Be'achav, não tem luz, não tem sol. Barat, é uma tempestade, está coberto o sol durante os 7 dias. Arbe, eles cobrem totalmente o céu antes de descer os gafanhotos. Roche, escuridão, Makabe, choroda durante a noite. O povo judeu, quando está no Egito, eles aprendem o mais básico da fé judia. Shema Yisrael, escuta, povo judeu. Hashem, eu sou Deus, eu existo. Eloqueino, e ele é nosso Deus, ele está ainda entre a gente. Hashem Echad, ele é um único e não tem outra força. Rabotai saiu do Egito 7 dias depois, a gente está na beira do Yam Suf. Agora os egípcios estão atrás da gente. Moshe começa a rezar. Deus fala, Moshe, escuta uma coisa. Você confia em mim? Confio. Vai em frente. Mas Deus, tem água! Você confia em mim? Eu te dei durante 9 meses master de fé. Você tem fé? Deus, acabei de sair da sinagoga. E na sinagoga eu abri meu sidur e falei assim, Atachonen l'adam dat. Deus, é você que dá toda a inteligência para o ser humano. E depois eu falei, Refaenu Hashem venerafe. Deus, a minha saúde depende de você, não depende de mim. E depois eu fiz a brachá, talvez uma das mais importantes. Barechalenu Hashem Elokeinu. Deus, é você que me sustenta, não sou eu que me autossustento. Você sai da sinagoga, fecha o sidur, dá um beijo, pega a kippah, espero que não, mas aí você dá outro beijinho e deixa assim na caixinha da sinagoga, indiferente se fez ou não fez, e tem muita gente que fala e deixa Deus junto na sinagoga, e agora eu sou eu. Você chega no business, e a primeira coisa que você tem para fazer, e você fala, se eu não for desonesto, como eu vou fechar um mês? Eu tenho uma mega oportunidade! Escuta, a Torá te permite isso? Não. Você não pediu inteligência para Deus? Você não falou que tua saúde, tua parnassá, tudo é de Deus? Você já esqueceu? Deus fala, Moshe, eu sei que você está com o sidur aberto. Fecha o sidur, eu quero ver você com o sidur fechado. Você confia em mim? Confio. Então anda. Mas Deus, tem água! Você confia ou não confia? Rabotai, tem emuná e tem bitachon. Tem emuná, tem a fé, na teoria, e tem bitachon. Você age, você se comporta e você anda nessa emuná. E o povo judeu mostrou para Deus, sim, a gente acredita em você, Deus. A gente rezou? Você falou, vai em frente, a gente continua em frente. O povo judeu entra na água. Deus falou, eu não quero que vocês pulam. Não é para pular. Sabe o que é pular? Você vai, tchum! De uma vez terminou todo o negócio, já resolveu. Não é para pular, é para andar. Tiveram épocas que o pessoal morreu para santificar o nome de Deus. E nós vivemos, Baruch Hashem, num Brasil, num país democrata, vamos dizer assim, tá bom? num país onde a gente tem direito de andar com kippah na rua, a gente tem direito de falar eu sou judeu, a gente tem direito de ter sinagogas maravilhosas, gigantes, grandes, e ostentar. Deus não está pedindo para ninguém aqui morrer por Kiddush Hashem, santificar. Viva por mim, não morra por mim. Os teus avós morreram por mim. Se vocês são Ashkenazim, seus avós no holocausto morreram por mim. Se vocês são Sfaradim, os teus avós apanharam demais, demais, demais no Oriente Médio por mim. Desde 1948, não teve um judeu num país árabe que pôde viver em tranquilidade. Os teus avós já fizeram isso. Agora, você é neto do teu avô, que morreu por mim, que sofreu por mim, viva por mim, tenha orgulho do que você é. Saia na rua, levanta a cabeça e não tenha vergonha de ser um judeu. Não pedi para andar na França com uma kippá e um chapéu onde está o país muçulmano. Não, 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 não. Mas em São Paulo você pode. Se você usa kippá ou não usa kippá, não é esse ponto que eu estou pegando. Não tenha vergonha do que você é. Tenha orgulho dos teus valores e orgulho da tua origem. Rabotai, Deus fala para Moshe, vai em frente, viva comigo. Nachshon Ben Aminadav dá um passo. E ele começa a molhar o sapato. Mas não aconteceu nada. Ele dá o segundo passo. E de repente a água está no joelho, a água está na cintura, a água está no umbigo, a água está no queixo. Mas Deus, o que está acontecendo? Eu estou me afogando. Quando a água chega no nariz, abre. Porque Deus está mostrando, eu quero ensinar vocês a viver por mim. Eu não pedi para vocês morrerem por mim. Vai andando. Viva a tua vida com fé. Acredita em mim. Quando Itrô escutou isso, falou, uma nação que vive a tal nível conectado com Deus, isso deu um choque nele. Deu um choque nele muito grande. Mas tem mais algum evento que definiu a mudança de Moshe. De Itrô, desculpa. Eu vou estar em 7 de outubro de 2024. A gente não precisa contar o que aconteceu, tá bom? É desnecessário. Mas eu quero contar especificamente no menino Ariel Zohar. Ariel Zohar, ele às 6h15 da manhã, ele estava no kibbutz Nahal Oz, ele acorda de manhã para fazer o Cooper diário que ele faz. Ele se troca e sai correr. Sai correr. 6h15 ele sai correr, e no momento que, infelizmente, perto das 6h58, quando começa o ataque do Hamas, ele não está em casa. Os terroristas chegam perto da casa dele, matam o pai dele, Yaniv, a mãe dele, Yasmin, e as irmãs dele, Tchelet e Keshet. Queimam toda a casa e massacram a família dele. Ele já que estava correndo, ele conseguiu se esconder, e o único sobrevivente da família Zohar de Nahal Oz foi Ariel Zohar, que ele estava fazendo o Cooper. Dia seguinte, eles estão fazendo o Alevaiá, estão para enterrar, estão no enterro dos corpos do pai e mãe e as duas irmãs dele, e está todo mundo lá chorando. Vieram os, como se fala, a pessoa que trabalha sem receber, os voluntários do Zaka, viram Ariel e falaram, Ariel, o que eu posso fazer por você? Querido Ariel, de 12 anos, o que eu posso fazer por você? Tem alguma coisa em casa que eu posso salvar? Zaka Rabotai, eles, na segunda intifada, se formou um grupo, o Moshe Zahav, ele formou um grupo de voluntários, que nós, judeus, Baruch Hashem, a gente tem muito, muito, muito respeito pelo corpo humano, a gente tem muito respeito pela vida, mas mesmo depois da vida, esse meu corpo que eu usei para cumprir tantas mitzvot e para ser quem eu sou, ele tem santidade. E eu não faço qualquer coisa com ele. E se Lo Aleino, depois de ataques terroristas, que começou na segunda intifada, explodindo ônibus, e mas das desgraças, né, que não dá para descrever, que todos os árabes gostam de fazer, se tinha Lo Aleino, partes de membro do corpo humano espalhadas, na hora de enterrar precisa estar tudo junto. E o Zaka é um grupo de voluntários que começa a juntar partes dos corpos ou excessos de sangue para poder você ser enterrado completo, o máximo que dá. E o Zaka, que eles trabalharam do 7 de outubro, e o Zaka conseguiu dar para a gente muita informação que pessoas já poderiam ter desistido, conseguiram descobrir pessoas que não estão em Gaza, infelizmente eles estão aqui, eles estão mortos, eles não sobreviveram. O Zaka descobriu inúmeros incidentes e coisas, achando pedaços de ossos ou coisas realmente que é até difícil de descrever. Aí botar o pessoal do Zaka, vai para Ariel, Zora e fala, Ariel, me fala uma coisa. O que você quer que a gente salva da tua casa? A gente está trabalhando lá dentro. O que a gente pode fazer por você? Ariel pensa e fala, escuta, hoje é Simchat Torah, em Hanukkah, primeira vela de Hanukkah. vai ser o meu bar mitzvah. Desculpa, 7 de outubro de 2023, eu falei 24. Vai ser o meu bar mitzvah. Vai ser o meu bar mitzvah. Meu pai me comprou um tefilin e me deu. Eu gostaria que você tirasse meu tefilin de lá dentro. O pessoal do Zaka começa a chorar, fala, é isso que você quer, é isso que a gente vai fazer. Nahalos ainda está fechado, ainda os Hayalim estão lá para ver se não sobrou ninguém dentro. E eles vão para os Hayalim e falam, escuta, a gente tem como entrar, tentar salvar? Falo, escuta, se não é para salvar vidas, não. Falou, por favor, é o último pedido, é o pedido do Ariel Zohar, que perdeu pai, mãe e duas irmãs. Ele perdeu a casa, a gente pode entrar? Os Hayalim começam a ver, falam com o general, falam com quem está em cima. Eles falam, escuta, você tem 6 minutos, vocês têm 6 minutos para estar lá dentro. Em 6 minutos faz o que quiser. O 7º minuto a gente já está de volta, é perigoso. A gente por 6 minutos aguenta. Eles acham direto a casa dos Zohar, a casa está em chamas, a casa está queimando. Eles entram na casa, começam a procurar e de repente um voluntário do Zaka vira para o outro. Inet filim, lá estão os filim. Eles chegam perto e falam, escuta, está muito quente aqui, pega rápido. Os voluntários do Zaka entram, perto do tefilin eles acham um álbum com todas as fotos da família. Eles pegam o tefilin e esse álbum, é o último álbum que sobrou da família Zohar, conseguem salvar, 6 minutos mais tarde eles estão fora, eles vão para a casa do avô do Ariel Zohar, Ariel de 12 anos está vivendo com os avós. Ele leva esse tefilin para o avô do Ariel Zohar, entrega para ele e fala, escuta, isso é do teu neto, esse álbum de fotos do tefilin. O avô olha esse tefilin, ele chama Ariel e fala, Ariel, eu quero te falar uma coisa. Você sabe que hoje eu tenho 91 anos, eu sou sobrevivente do Holocausto. Eu com 14 anos, os nazistas entraram na minha cidade e mandaram toda a minha família para Auschwitz. Eu com 14 anos não sobrou nada da minha família. A única coisa que eu mantive foi o contato com Deus e o tefilin. Você está de parabéns. E sabe o que eu recebi de recompensa por ter mantido um tefilin quando minha família estava indo para Auschwitz? Hoje eu tenho um neto morando na terra de Israel. Pega esse tefilin, abraça ele e nunca abandona o teu tefilin. E você vai ter o mesmo mérito do que eu ter netos vivendo na terra de Israel. Não abandona o teu tefilin. Eu já passei por isso. Ariel pega o tefilin, Ariel pega o álbum e ele está esperando até o primeiro dia de Hanukkah. No primeiro dia de Hanukkah ele está celebrando o bar mitzvah dele. E convidam nada mais, nada menos do que quem foi o rabino-chefe de Israel, mas uma pessoa que foi e continua sendo, uma das pessoas mais importantes da nossa nação, Rabbi Israel Meir Lau. Ele está no bar mitzvah. Rabbi Israel Meir Lau, talvez é a pessoa mais jovem a sobreviver ao Holocausto, não sei se é o mais jovem, mas dos mais jovens, nasceu em 1937 na cidade de Pietrichov, quando toda a família dele foi mandada em 1942 para Treblinka. E o pai dele terminou em câmara de gás. Rabbi Israel Meir Lau, ele sobrevive, ele e o irmão dele, Tuli, Naftuli. Acho que tem mais um irmão, não lembro como se chama o terceiro irmão dele. Mas de toda a família Lau, sobraram dois ou três sobreviventes. O menor é o Lulek, Rabbi Israel Meir Lau. Ele levanta e fala, escuta uma coisa. Em 1950, quando eu fiz meu bar mitzvah, era igual você. Meus pais não estavam, meus tios me fizeram bar mitzvah. Não tinha sobrado nada. Escuta uma coisa, eu perdi tudo. Eu fiz bar mitzvah sem ninguém. E alguma coisa saiu de mim. Ariel, não desista. Você pode sair de você em um gigante de Am Israel. Só não esquece de onde você vem e quem você é. Só não esquece de se apegar na fé e na confiança que Deus está com você. Ariel, eu sou igual a você. Eu fiz bar mitzvah sem pais. Então eu sou teu irmão mais velho. Qualquer vez que você tem qualquer problema, me liga, me procura e eu vou estar aqui para você. Eu hoje com 87 anos e eu acho que eu até que tive um pouco de sucesso na vida. Não desista de nada. Não acha que é impossível nada na tua vida. Depende de você. Se você tomar a decisão de não ficar chorando e desesperado e tomar a iniciativa e dar um passo para frente, você pode atravessar o Yam Suf. Se você ficar chorando no desespero e não tomar iniciativas na tua vida, não necessariamente vai ser alguma coisa de você. Eu sou uma prova viva, falar Rav Lau, para te contar que você pode ser gigantesco, Ariel. Ele dá um abraço, chora junto com o menino e fala, por favor, me liga, que eu estou esperando a tua ligação. Do teu irmão mais velho, Rav Israel Meir Lau. Rabotai, essa maneira de viver impactou Itro. Não é possível. Não é possível. Não dá para destruir a nação judia. Não dá para destruir o povo judeu. Porque a gente é um povo de espírito. A gente não é um povo de carne e osso. A gente não, a gente é o povo de espírito. E o nosso espírito é impossível afogar ele. É impossível terminar. O povo judeu na beira do Yam Suf, quando ele viu que o povo está pronto, Deus falou, vai em frente. A gente começou a andar. Até não abrir o Yam Suf, não parou de andar. E a gente conseguiu abrir o impossível. Falou, não é possível. Não é possível. Quem apanhou mais do que a nação judia? Eles não desistem. A botar isso foi uma conclusão de Itro. Segunda conclusão de Itro. Milchemet Amalek. O que é Milchemet Amalek? A vitória contra o povo amalequita? Não. Tem muitas grandes nações que ganharam, que perderam. Isso não precisa impactar. Sabe o que impactou Itro? Milchemet Amalek. A guerra com Amalek. Não foi o povo judeu que impactou. Foi o povo amalequita. Quem que são Amalek? O que, que é Amalek? Qual que é a guerra de Amalek? Como pode ser que tenha uma nação que acabou de ver que o povo judeu saiu do Egito, 10 pragas, passamos o Yam Suf, Deus está com a gente e sai contra uma guerra contra a gente? O que, que eles querem? Qual é a intenção deles? Está Hitler em Mein Kampf. E Machshavah Zichro Hitler escreve, chegou uma hora, de uma vez por todas, a gente precisa terminar com o povo judeu. Porque enquanto existe o povo judeu no mundo, eles colocam consciência no mundo. Consciência é uma invenção judia. Se sentir mal, e valores, e ética, é uma invenção judia. Enquanto a existência deles tem no mundo, a gente nunca vai poder ser bárbaros, como se chama? Orgulhosos do povo bárbaro que a gente vem. É tão mais fácil viver num mundo que você pode roubar, matar, pegar. Eu tenho desejo, eu pego. Quem inventou esse conceito de consciência? O próprio Hitler, Machshavah Zichro, fala que o povo judeu, a existência do povo judeu, coloca consciência no mundo. E de repente tem valores. A Torá, o livro mais vivo, mais lido e mais famoso do mundo, te prega valores sem fim. Respeita teu pai. Mas é óbvio que eu respeito meu pai. Isso não é lógico. Se não fosse pela Torá, não seria lógico. Porque em 2025, se meu pai me respeita, eu respeito ele. Se meu pai não me respeita, eu não tenho por que respeitar ele. Se meu pai me dá oportunidades, ele vale. Se não, não vale. E a Torá fala, não tem nada a ver. Teu pai é quem te trouxe para o mundo e ele vale tudo. Mas escuta, meu pai não me deu oportunidades. Eu me virei sozinho. Senhor, tudo que você tem vem do teu pai. O mais pobre ajuda ele. É meu dinheiro. Eu fiz. Eu trabalhei. O cara, ele não faz nada porque ele é vagabundo. E a Torá fala, ninguém é ou deixa de ser. Deus decidiu que ele vai dar mais para você, para te dar oportunidade de ajudar para uma pessoa que talvez é muito mais capaz que você. Muito mais inteligente, muito mais trabalhador. Mas entre aspas, não teve sorte de fazer dinheiro. Porque o dinheiro não é teu. E no mundo que a gente vive, ninguém acredita nisso. Se eu trabalhei, é meu dinheiro e eu decido o que fazer. E eu não vou tirar 10% para ninguém e eu não estou nem aí com ninguém. E a Torá começa a pregar tudo que são conceitos de valores. E a nossa existência, você saindo aqui andando como um judeu orgulhoso e pregando os valores da Torá, todo o teu entorno começa a se sentir, entre aspas, culpado e precisa fazer coisas. E precisa viver certo. Precisa viver certo. Hoje a gente vive num mundo que as pessoas mais, se eu tenho prazer, eu posso fazer tráfico humano, eu posso usar drogas, mas é meus valores. Mas você está destruindo a vida de alguém. Não, eu estou fazendo dinheiro. E a Torá te prega valores. Veio Amalek. Eles sabiam que iam perder essa guerra. Eles sabiam que eles não tinham muita chance de ganhar. Eles queriam guerrear. Sabe contra quem? A existência e a consciência que o povo judeu é invencível. E eles conseguiram machucar a gente. Eles conseguiram limpar a barra e mostrar, escuta uma coisa, dá para enfrentar o povo judeu. Dá para guerrear com Deus. É isso que eles queriam. Quando Itro vê isso, fala, quanto mentiroso, quanto sem valor, quanto torto pode ser um ser humano. Como pode ser que de 1948 a gente está tentando só viver em paz? A gente saiu da onde? Saímos das câmaras de gás, procuramos uma única terra para viver, uma terra que estava desabitada. E o dia que a gente fundou um Estado, com a ONU aceitando, todo o resto do mundo que os faradim começam a sofrer e são obrigados, entre aspas, a ir para Israel. E a gente está em 2025 e no mundo não aceita que a gente merece um pouco de terra para viver? A gente não tem direito de existência? E trolha isso e fala, quanto dá para viver na mentira? Como é possível? Como é possível? Como é possível? Amalek saiu contra a guerra com o povo judeu. Saíram para não ganhar. O povo judeu está no deserto e não iam ganhar a terra. O povo judeu é um povo que acabou de sair da escravidão. Você não vai sair nenhuma glória de vencer eles. O povo judeu não tem exército formado, eles não têm armamento. Vocês não vão conquistar nada. Qual que era o motivo da guerra? Era uma guerra contra a verdade. Uma guerra contra a moral e contra os valores. Quando Itró viu o baixo que pode chegar ao ser humano, do jeito que o povo judeu vive, e o baixo que quem não está apegado a Torá e Mitzvot, a valores eternos, pode chegar, Itró falou, chega dessa vida. Eu quero a verdade, eu vou para o povo judeu. Rabotai. Vai Shema Itró. Itró escutou. Ele foi o único que escutou? Sim. Avinu Avarachamar, a gente fala todo dia na reza. Avinu, nosso pai, Avarachamar, o pai da piedade. Hamerachem rachem la'aleinu. Tenha piedade da gente. Vetem bili bem no biná. E põe na gente, põe em mim. Mim, miram, biná, inteligência. Lehavin, para entender. Lehaskil. Lehaskil é mais um nível de inteligência, tá bom? De entender as coisas e aprofundizar. Lehavin, lehaskil, lishmo, de escutar. Lilmo, de estudar o lelamed, de ensinar. Um minuto. Deus, você precisa me dar inteligência de escutar? Sim. Sim, eu não quero ouvir, eu quero escutar. Eu quero começar a olhar para o mundo e aprender o que o mundo quer de mim. Eu quero começar a ver os eventos em volta de mim e não ser uma pessoa indiferente e levar a vida de qualquer jeito, sem nenhum sentido, para nenhum lugar. Eu quero levar o mundo, eu quero levar minha vida para o lugar certo. Avinu Avrahaman, Deus, me dá inteligência lishmoa. Eu quero escutar que nem Itró escutou. Eu não quero ser um maazin, eu não quero ser um ouvinte. Ouvinte eu sou de um jogo de futebol, mas da minha vida, do mundo e do que acontece, eu sou um shomea, isso que eu quero ser. Eu vou estar em 2016, o rabino de Netanya era Moshe Chaim Lau, hoje é dia dos Laus, né? Ele recebe uma ligação de uma menina, uma senhora, uma mulher, fala, rabino, eu te assisti num casamento de um conhecido nosso, e eu nunca vi uma roupa tão bonita. Falou, muito obrigado. Eu estou para me casar, eu gostaria que você me casasse. Falou, tá bom, deixa eu ver meu calendário. Quando que é? Ela fala a data, ele vai ver. Erev Pesach. Véspera de Pesach. Moshe Chaim Lau, é o rabino da cidade de Netanya. Rabinos desse porte, o dia mais complicado do ano é Erev Pesach. Véspera da venda do Hametz, todo mundo que ainda não vendeu está procurando o rabino. Perguntas de cachorro, de cacherizar a cozinha, de que me caiu um trigo na geladeira com a sopa de Pesach da Matzah que eu pus, que complicou. É Bdikat Hametz, é o dia mais difícil. Rabino fala, me desculpa, você não é de Netanya, hoje eu não posso. Viajar até teu casamento é impossível. Rabino, eu preciso que você me casa. Falo, desculpa. Eu te peço, mas essa data é impossível. Mas, Rabino, a gente já tem salão, a gente já tem os convidados, já tem o catering, não dá para mudar a data. Falou, não tem problema, dá para mudar o Rabino. Procura um Rabino mais perto. Procura um Rabino que não vai precisar viajar uma hora e meia até o casamento. Eu, em detalhe, não consigo chegar até o lugar que você vai casar. Eu posso fazer um casamento, isso é muito importante, na minha comunidade, gente de Netânia. Fora de Netânia não tem como. Eu não tenho como. É um dia, desculpa, muito complicado, muito difícil para mim. A menina fica muito decepcionada, desliga. No dia seguinte, ela liga, Rabino, por favor. Cada vez que eu fui dormir, fiquei tão triste. Você não vai fazer meu casamento? Eu lembro daquela roupa maravilhosa que você fez. Palavras bonitas, tocou o coração, eu quero você na minha roupa. A menina fala, desculpa, eu adoraria. Muito obrigado pelo elogio, eu não tenho como. 3, 4, 5, 6 dias seguidos, a menina está ligando. A menina fala, olha, escuta, vamos fazer assim. Você consegue fazer tua roupa às 5 em ponto? Como assim, Rabino? Se você fizer a roupa 5 em ponto, eu vou, faço a roupa, falo bonitinho, cumprimento os noivos e volto para casa. Falou, fechado, Rabino. Para ter você na minha roupa, qualquer coisa. Eu vou avisar todo mundo que às 5 em ponto começa a roupa. Convidados, eu vou avisar para chegar 4, 4:30. Tá bom? A menina tá tão assim para ele casar. Não tem, pra esse Rabino casar, não tem problema. A Moshe Chaim Lau chega, 2016, vai fazer essa roupa. Chega o pai dessa menina, um judeu argentino, Ele vai até o rabino e fala, pergunta para ele em Yiddish, da onde você vem? Da onde você é? O Moshe Chaim lá responde para ele, quem é você? Ich bin der Tatef, eu sou o pai da noiva, né? Senhor de idade, 91 anos. Fala, eu sou de Netânia. Eu sou de Netânia. Fumo Netânia? Então, Rav Lau pergunta para ele, Rav Moshe Chaim Lau, filho do, né, Rabino Rav Yisrael Meir Lau, pergunta, e você é da onde? Você é da onde? Então, esse senhor vira para ele, Ich bin von Pietrikow. Eu sou de Pietrikow, na Polônia. Você sabe onde fica isso? O Rav Lau se emociona e fala, von Pietrikow? Falou, sim. Meu pai era de Pietrikow. Meu pai, em 1937, nasceu em Pietrikow. Ele, os primeiros 5 anos da vida, viveu em Pietrikow. Ele, a vida inteira, fala Pietrikow. E, de repente, eu tenho um judeu sobrevivente de Pietrikow. Olha o que eu sei que é isso. Eu cresci em Pietrikow. Não na cidade, mas toda a vida eu escutei de Pietrikow. Você conhece, então, Pietrikow? Então, vem esse senhor e vira para Moshe Chaim Lau. E você escutou dizer do Rabino de Pietrikow, o último Rabino de Pietrikow, Rav Moshe Chaim Lau? Então Rav Lau falou, sim, por quê? Porque o último casamento que Rav Moshe Chaim Lau fez foi o meu casamento. Em 1942, uma boa noite, ele casou eu e minha esposa. A gente naquela noite fugiu de Pietrikow, se juntou com os partizãs, porque a gente foi descobrir que amanhã seguinte, toda a cidade foi levada para Treblinka, e Rav Moshe Chaim Lau não sobreviveu. Ele foi para a câmara de gás. O último casamento que ele fez foi o meu. Rav Moshe Chaim Lau começa a chorar e fala, Senhor, Rav Moshe Chaim Lau is given my Zeide. Rav Moshe Chaim Lau é meu avô. E eu carrego o nome dele, meu nome é Moshe Chaim Lau. Esse senhor fala, quê? Moshe Chaim Lau vai casar minha filha? A Moshe Chaim Lau dá um abraço nesse senhor e começa a chorar e fala, eu quero te falar uma coisa. Quando me levaram meu avô para Treblinka, os nazistas acharam que aqui acabou. Mataram meus avós, os pais dele, os irmãos dele, vários dos filhos dele. Sim, sobreviveu 3 menininhos, sobreviveram 2 ou 3. Lulek, Tuli, e eu não lembro como se chama, acho que te sentia um terceiro irmão. Mas sabe o que aconteceu? Aonde meu avô terminou, eu estou pegando de lá e continuando. Você, Pietrikow, foi o último a casar com Moshe Chaim Lau. E eu, Moshe Chaim Lau, estou casando a tua filha. Aonde meu avô parou, eu estou continuando. 74 anos mais tarde. Mais de 7 décadas mais tarde, Moshe Chaim Lau acorda para uma situação onde ele vê que nada terminou. Onde ele vê que exatamente onde pessoas como Amalek tentaram terminar a gente, ele levanta a cabeça e está para casar a filha dele. Fala, quando tua filha me ligou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu não sabia porque eu precisava casar tua filha e ela não sabia porque eu precisava casar ela. Tem gente que fala mais bonito do que eu. Tem gente que sabe fazer roupa mais bonita do que eu. E eu não tinha porquê, às 5 da tarde fazendo um casamento, correndo que nem um louco. E não tinha sentido. Mas sim tinha sentido. Porque eu precisava continuar onde meu avô parou. Rabotai, quem escuta esse tipo de coisa, quem vive tudo isso e não abre os olhos, esse aqui que a Amalek queria fazer. Eu acho que o Hamas sabia para onde eles estavam indo. Eu acho que eles sabiam que Gaza ia ser destruído. Mas eles só queriam uma coisa. Eles queriam machucar, queriam destruir. Pode morrer quantos quiser da gente, contanto que eu mexo com os judeus também. Isso é Amalek. Uma pessoa que chomeia, uma pessoa que escuta, ele vê do jeito que a gente vive com fé, com bitachon, sem desistir. E vê do outro jeito, o outro lado, quanto dá para ser mentira esse mundo. Como uma pessoa que vive sem valores e sem Torá está tão longe e vai, e não tem nada. Ele vai guerrear contra a verdade, viver uma mentira. Não sei, isso não é vida. Precisa acordar e entender. Se eu não me apegar a isso, eu não tenho nada na minha vida. A paraxá do Matan Torá é essa paraxá. A gente recebeu a Torá quando vem um ser humano de todo o mundo que está pronto a escutar, interiorizar e mudar. O mundo inteiro assistiu, o mundo inteiro ouviu, mas uma pessoa escutou e mudou. Você quer receber tua Torá? É muito simples. Começa a assistir. O que quer viver como Yehudi? E o que quer viver não como Yehudi? O que é Milhemet Amalek? A cara de pau e a audácia que Amalek tem de sair para uma guerra para perder, mas só para machucar. E começa a entender. Só tem um jeito de viver nesse mundo. Abraça a tua Torá e vem em frente. Hazak u Baruch.